Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 20 Coamento. No momento em que Cecília deixou a Isabel, Dom Antônio de Mari subia a esplanada, preocupado por algum objeto importante, que dava à sua fisionomia expressão ainda mais grave que a habitual. O velho fidalgo avistou de longe seu filho Donald de Iogo e Alvaro passeia ao longo da cerca que passava no fundo da casa, fez-lhe sinal de que se aproximassem. Os moços obedecerão prontamente e acompanharão Dom Antônio de Maris até o seu gabinete d'armas, pequena saleta que ficava ao lado do oratório e que nada tinha de notável, a não ser a portinha e uma escada que descia para uma espécie de cava ou adega, servindo de paiol. Na ocasião em que se adriam os alicerces da casa, os obreiros descobrirão um socavão profundo talhado na pedra. Dom Antônio, como homem previdente, lembrando-se da necessidade que teria para o no futuro de não contar senão com os seus próprios recursos, mandou aproveitar essa abobada natural e fazer dela um depósito que pode conter algumas arrobas de polvora. O fidalgo acharra ainda uma outra grande vantagem na sua lembrança, era a tranquilidade de sua família, cuja vida não estaria sujeita a um descuido de qualquer domestico ou aventureiro, porque no seu gabinete d'armas ninguém entrava, senão estando ele presente. Dom Antônio sentou-se junto do da mesa coberta com um couro de Moscovia e fez sinal aos dois moços para que se sentassem a seu lado. "Eu tenho que falar-vos de objeto muito sério, de objeto de família", disse o fidalgo. "Chamei-vos para me ouvirdes como em uma coisa que vos interessa essa a mim antes do que a todos." Dona Diogo inclinou-se diante de seu pai, Alvaro imitou, sentindo um sobressalto ao ouvir aquelas palavras graves e pausadas do velho fidalgo. "Eu tenho 60 anos", continuou Dom Antônio. "Estou velho. O contacto deste solo virgem do Brasil, o ar puro destes desertos remoçou-me durante os últimos anos. Mas a natureza reassume os seus direitos, e sinto que o antigo vigor cede à lei da criação que me manda voltar até aquilo que veio da terra." Os dois moços iam dizer alguma doce palavra como quando procuramos iludir a verdade àqueles a quem prezamos, esforçando por nos iludirmos a nós próprios. Dom Antônio conteve-os com um gesto nobre. "Não me interrompeis. Não é uma queixa que vos faço. É sim uma declaração que deveis receber, pois é necessária para que possais compreender o que tenho de dizer-vos ainda. Quando durante 40 anos o jogamos nos na vida quase todos os dias, quando vimos a morte senses sobre nossa cabeça ou debaixo de nossos pés, podemos olhar tranquilo o termo da viagem que fazemos neste vale de lágrimas. Ou nunca duvidamos de meu pai, mas", exclamou Dona Diogo, "mas é a segunda vez em dois dias que me falais da se possível de uma desgraça, e esta só ideia me assusta. Estais forte e vigoroso ainda." "Ó, de certo", trucrou Alvaro, "dizeis há pouco o Brasil vos tinha remoçado, e eu afirmo-vos que ainda estais na juventude e da segunda vida que vos deu o novo mundo." "Obrigado, Alvaro, obrigado, meu filho", disse Dom Antônio sorrindo, "a que acreditar nas vossas palavras. Contudo, do julgareis que é prudente da parte de um homem que chega ao último quartel da vida, dispor a sua lima vontade e fazer o seu testamento." "O vosso testamento, meu pai?", disse Dona Diópale. "Sim, a vida pertence a Deus e o homem que pensa no futuro deve preveni-lo. É costume encarregar-se isto a um escriba, nem eu tenho aqui, nem o julgo necessário. Um fidalgo não pode confiar melhor a sua última vontade do que a duas mais nobres e leis como as vossas. Perde-se um papel, rompe-se, queima-se o coração de um cavalheiro que tem sua espada para defendê-lo e seu dever para guiá-lo, é um documento vivo e um executor fiel. Este será, pois, o meu testamento." Ouvidos cavalheiros conhecerão pela firmeza com que falava Antônio, que sua resolução era inabalável, dispuserão-se a ouvi-lo com uma emoção de tristeza e respeito. "O não trato de vós, Dona Diogo, a minha fortuna pertence-vos como chefe da família que sereis, não trato de vossa mãe, porque perdendo o esposo restar-lhe um filho devotado. Amo-vos a ambos, e vos bendirei na última hora. Há, porém, duas coisas que mais prezo neste mundo, duas coisas sagradas que devo zelar como um tesouro ainda mesmo depois que me partir desta vida. É a felicidade de minha filha, e a nobreza do meu nome, uma foi presente que recebi do céu, o outro legado que me deixou meu pai." O fidalgo fez pausa e volveu um olhar do roto triste de Dona Diogo para o semblante de Alvaro, que estava em extraordinária agitação. "A vós, Dona Diogo, transmito o legado de meu pai. Estou convencido que conservareis o seu nome tão puro como a vossa alma, e vos esforçareis por elevá-lo, servindo uma causa santa e justa. A vós, Álvaro, confio a felicidade de minha Cecília, e creio que Deus enviando-vos a mim, fazem já 10 anos, não quis senão completar o dom que me havia concedido. Os dous moços tinham deitado um joelho em terra, e beijavam cada uma das mãos do velho fidalgo, que colocado no meio deles envolvia-os num mesmo olhar de amor paternal. Erguei-vos, meus filhos, abraçai-vos como irmãos, e ouvi-me ainda. Dona Jo abriu os braços, apertou Álvaro ao peito. Um instante os dous corações nobres baterão um de encontro ao outro. O que me resta dizer-vos é difícil. Custa sempre confessar uma falta, ainda mesmo quando se fala a almas generosas. Tenho uma filha natural. A estima que voto à minha mulher e o receio de fazer essa pobre menina corar de seu nascimento obrigarão-me a dar-lhe em vida o título de sobrinha. Exclamou Dona Diogo. E sim, Isabel é minha filha. Peço-vos a ambos que a trateis sempre como tal, que a ameis como irmã, e a rodeieis de tanto afeto e carinho, que ela possa ser feliz, e perdoar-me a indiferença que lhe mostrei e a infelicidade involuntária que causei à sua mãe. A voz do velho fidalgo tornou-se um tanto trêmula e comovida, sentia-se que uma recordação dolorosa, adormecida no fundo do coração, havia despertado. Murmurou ele. Levantou-se, passeou pelo aposento e, conseguindo dominar a sua emoção, voltou aos moços. Mas à minha última disposição, sei que a cumprireis, não vos peço um juramento, basta-me a vossa palavra. Diogo estendeu a mão, Álvaro levou a sua ao coração. Dom Antônio, que compreendeu tudo do quanto dizia essa muda promessa, abraçou-os. No agora deixai a tristeza, quero-vos risonhos, eu o estou, vede. A tranquilidade sobre o futuro vai remoçar-me de novo, e esperareis muito tempo talvez, antes que tenhais de executar a minha vontade, que até lá fica sepultada no vosso coração, como testamento que é. Assim o tinha entendido, disse Álvaro. Ah, pois então, replicou o fidalgo sorrindo, deveis ficar entendendo também um ponto, é que talvez me incumba eu mesmo de realizar uma das partes do meu testamento. Sá da minha felicidade, respondeu o moço corando. Dom Antônio apertou-lhe a mão. Estou contente e satisfeito, disse o fidalgo, pena é que tenha um triste dever a cumprir. Sabeis de pere, Álvaro. Ponve-o a pouco. Aide e mandai-o a mim. Retirou-se. Como fazei chamar vossa mãe e vossa aí no meu filho? Dona Jo obedeceu. O fidalgo sentou-se à mesa e escreveu numa tira de pergaminho, que fechou com um retroz e selou com as suas armas. Dona Laureana e Cecília entrarão acompanhadas por Dona Diogo. Sentai-vos, minha mulher. Dom Antônio reunia a sua família para dar uma certa solenidade ao ato que a praticar. Quando Cecília entrou, ele perguntou-lhe ao ouvido. Que queres tu dar-lhe? A mina compreendeu imediatamente a afeição pouco comum que tinham a pere. A gratidão que lhe votavam era uma espécie de segredo entre esses dois corações. Era uma planta delicada que não queriam expor ao reparo os auros amizade, tão sincera por um selvagem. Ouvindo a pergunta de seu pai, Cecília, que neste dia tinha sofrido tantas as emoções diversas, lembrou-se do que se tratava.
O qual?
Sempre pretendeis mandá-lo embora, exclamou ela. É necessário, eu te disse. Mas bem pensei depois houvesseis resolvido o contrário. Ó, impossível! O que mal faz ele aqui? Mas sabes quanto eu o estimo. Quando digo que é impossível, deves crer-me. Não vos agasteis. Assim não te opões. Cecília calou-se.
Se me não quer, deve soluir, não se fará, mas tua mãe se fará, e eu, porque lhe promete.
Não, a vossa palavra antes de tudo, meu pai. Pere apareceu na porta da sala, uma vaga inquietação resumbrava no seu rosto, quando viu-se no meio da família reunida. A sua atitude era respeitosa, mas o seu porte tinha altivez inata das organizações superiores. Seus olhos grandes, negros e limpidos percorreram o aposento e ficha ranço na fisionomia veneravel do cavalheiro. Cecília, prevendo o que via passar, tinha-se escondido por detrás de seu irmão Dona Diogo. Ô Pere, acreditas que Dom Antônio de Mariz é teu amigo? Perguntou o fidalgo. O tanto quanto o homem branco pode ser de um homem de outra cor. Acreditas que Dom Antônio de Mariz te estima? O sim, porque o disse e mostrou. Aditas que Dom Antônio de Mariz deseja poder pagar-te o que o fizeja por ele, salvando sua filha. O se fosse preciso, sim.
Pois bem, peipeiro do Antônio de Maris, teu amigo, te pede que voltes à tua tribu.
O índio estremeceu.
Por que pedes isto? O porquê assim é preciso, amigo?
Estás cansado de dar-lhe hospitalidade?
Por quando o Periti disse que ficava, não te pediu nada, sua feita de palha em cima de uma pedra, as árvores do mato lhe dão o sustento.
Sua roupa foi tecida por ver sua mãe que te traz lá na outra lua.
Peri não te custa nada.
Cecília chorava, Dom Antônio e o filho estavam comovidos, Dona Lauriana mesma parecia entenecida.
Não digas isso, Peri. Nunca na minha casa te faltaria a menor coisa, se tu não recusasses tudo e não quisesses viver isolado na tua cabana.
Mesmo agora dize o que desejas, o que te agrada, Etel.
Do porquê então mandas Peri embora?
Dom Antônio não sabia o que responder, e foi obrigado a curar um pretexto para explicar ao índio seu procedimento.
A ideia da religião, que todos os povos compreendem, pareceu-lhe a mais propria.
Ah, tu sabes que os nós brancos temos um Deus, que mora lá em cima, a quem amamos, respeitamos e obedecemos, mas sim.
Esse Deus nunca é o que viva no meio de nós um homem que não adora, e não o conhece. Até hoje lhe desobedecemos, agora ele manda.
O Deus de Peri também mandava que ele ficasse com sua mãe, na sua tribu, junto dos ossos de seu pai, e Peri abandonou tudo para seguir-te.
Houve um momento de silêncio, Dom Antônio não sabia o que replicar.
O Peri não te quer aborrecer, só espera a ordem da senhora.
Tu mandas que Peri vá, senhora?
Dona Lauriana, que apenas se tinha falado em religião vora aços as prevenções contra o índio, fez um gesto imperioso à sua filha.
Sim,
balbuciou Cecília. O índio abaixou a cabeça, uma lágrima deslizou-lhe pela face.
O que ele sofria é impossível dizer. A palavra não sabe o segredo das tormentas profundas de uma alma forte e vigorosa, que pela primeira vez sente-se vencida pela dor.